Rádio Mackenzie.
Mackenzie 150 anos. Passado, presente e futuro.
Olá, este é o programa Mackenzie 150 anos, onde iremos tratar sobre o aniversário da instituição. Você poderá acessar o programa na grade de programação da Rádio Web Mackenzie, nas redes sociais e também no site dedicado ao tema. Nesse primeiro programa, nós vamos falar sobre a história da instituição, a história do Mackenzie, com o professor Marcel Mendes, que é um pesquisador sobre a história aqui da instituição, e também com o reverendo Alderi de Matos, professor doutor do Centro Presbiteriano de Pós-Graduação Andrew Jumper e historiador da Igreja Presbiteriana do Brasil. Vou começar com o reverendo Alderi a respeito da vinda dos missionários ao Brasil. O Mackenzie surge de um grupo de missionários que vem ao Brasil em 1870. Eu queria só conversasse, contasse para nós um pouquinho sobre essa história e como é que se formou a escola americana e daí essa grande estrutura que nós temos hoje.
Pois é, uma coisa muito interessante é que a escola americana, que é a antecessora do Mackenzie e que faz parte total da história do Mackenzie, ela teve os seus primórdios, o seu início, muito poucos anos depois do início do trabalho presbiteriano no Brasil. Esse trabalho foi iniciado em 1859, ou seja, 11 anos antes da fundação da escola americana, pelo nosso missionário pioneiro, que foi o reverendo Simonton, Ashbel Simonton. Simonton, então, chegou ao Rio de Janeiro em 1859. Em 1862, foi fundada a primeira igreja presbiteriana do Brasil, a igreja lá do Rio de Janeiro. E nesse mesmo ano, por coincidência, entrou em cena aqui no Brasil o fundador, o futuro fundador da escola americana, que foi o reverendo Chamberlain. Chamberlain chegou ao Brasil, ao Rio de Janeiro, em 1862, por conselho médico. Ele tivera a sua vista, os seus olhos prejudicados pelos estudos, e o médico recomendou para ele que fizesse uma viagem para uma região de clima mais quente, uma região tropical. E ele aparece em 1862, lá no Rio de Janeiro, mas como um leigo, né? Como uma pessoa não ordenada. Ele não era um pastor àquela altura. Pouco tempo depois, ele começou a trabalhar como uma espécie de um assistente dos missionários, e os missionários ficaram tão empolgados com ele, com o seu potencial, né? Com as contribuições que ele poderia dar à obra presbiteriana no Brasil, que ele foi então ordenado no Brasil, embora norte-americano, né? Foi ordenado no Brasil. Na verdade, ele foi o segundo pastor ordenado pelo nosso primeiro concílio, o Presbitério do Rio de Janeiro. O primeiro pastor ordenado foi o reverendo José Manuel da Conceição, um ex-sacerdote, e o segundo a ser ordenado por esse presbitério, em 1866, foi Chamberlain. Daí Chamberlain retorna aos Estados Unidos para estudar teologia no seminário de Princeton, vem de novo para o Brasil, agora casado com a Mary Annesley, em 1868, e permanece por um ano no Rio de Janeiro, ajudando o reverendo Blackford, que era o pastor lá da Igreja do Rio, por causa do falecimento de Simonton. Blackford era pastor em São Paulo, precisa voltar ao Rio para substituir o colega falecido. Chamberlain fica com ele um ano. E em outubro de 1869, o casal Chamberlain vem para São Paulo e poucos meses depois começa a escola americana.
Genial. Professor Marcel, sim, o senhor que tem várias obras também sobre a história da instituição, nós estamos num ponto privilegiado aqui na cidade de São Paulo, que é na rua Maria Antônia, mas eu imagino o que era Maria Antônia na chegada desses missionários a São Paulo e o que nós tínhamos desta região, né, era uma região ainda com aspecto rural e foi instalada uma escola nessa região.
Esse é um dado interessante, porque
A escola americana não começou neste endereço onde nós estamos até hoje, mas também não era tão distante assim. Começou no lar, no endereço residencial do casal Chamberlain, que ficava aqui nas imediações aqui do Bom Retiro, próximo do Parque da Luz. E logo que a escola começou realmente a ganhar um certo porte de escola, ela foi instalada na antiga rua que se chamava na época Nova de São José, que é a rua Líbero Badaró, onde ficou algum tempo. E anos depois ela passou para a esquina da São João com a Ipiranga. Portanto, foi se movimentando e na primeira década, ao final da década, já o reverendo Chamberlain estava comprando aqui da baronesa de Antonina, Dona Maria Antônia da Silva Ramos, uma propriedade que tinha mais uma característica quase rural, porque era considerada uma chácara, onde a Dona Maria Antônia tinha lá os seus cavalos, que a serviam nas suas carruagens, seus passeios em São Paulo. E foi assim, então, que esse endereço, ainda, digamos, delimitado por alguns caminhos, não eram vias, não eram ruas totalmente traçadas, vamos dizer, dentro de um projeto de cidade, foi ali que foi comprado o primeiro terreno mais amplo, que veio a ser, então, o endereço da instituição. E logo na mesma década de 70 e passando logo para os anos 80, foi feita a primeira edificação, que perdurou durante algumas décadas e que tem a sua data referenciada 1885, praticamente plantado no meio de uma chácara. A referência principal é a Rua da Consolação, que era caminho, era saída para os tropeiros, para Sorocaba, para o sul do país, e que já tinha, então, digamos, um certo destaque no mapa de São Paulo, mas que ainda não tinha, digamos, uma visibilidade como área, por exemplo, própria para instituições. Estamos aqui próximos do cemitério, recém-inaugurado cemitério da Consolação, onde também havia o segmento do cemitério dos protestantes, que é de 1855, ou seja, a região estava começando a ser ocupada com instituições e tinha também residências e chácaras que depois deram, inclusive, origem a um loteamento, este realmente planejado, de Higienópolis, que se tornou, então, uma referência de primeira grandeza para São Paulo no aspecto residencial.
Muito
Mas
bom.
Estamos próximos também da Santa Casa de Misericórdia, que é quase da mesma época, 1884. Ou seja, já havia algumas referências Sim. institucionais na região.
Professor, aproveitando, o senhor falou da escola nesse primeiro momento, eu gostaria que o senhor comentasse também o fato de que foi uma das primeiras instituições de ensino a ter uma certa igualdade entre meninos e meninas, a possibilidade de que negros também pudessem estudar, que era algo novo para um país que estava ainda em formação, embora já com alguns anos, mas ainda nós tínhamos ainda uma dificuldade no acesso à educação.
Sim, essas características diferenciadas da escola americana, elas foram muito marcantes e elas foram sempre depois citadas pelos historiadores e também por pesquisadores de educação, porque nossa escola começou, digamos, com essas características, tanto na questão pedagógica, aulas ministradas também por professoras, mulheres, classes mistas, meninos e meninas, a não discriminação das origens étnicas e sociais e das referências políticas. Temos que pensar que nós estávamos ainda em época de império, estávamos em época ainda em que havia ainda escravatura, não tinha havido propriamente ainda o ato de abolição, e havia, digamos, todo um jogo de forças em que minorias eram discriminadas, tanto minorias étnicas como sociais e econômicas. E a escola abriu suas portas com um projeto de integração, de participação, inclusive com também um serviço já de bolsas de estudo. E esta marca, então, de recepção de alunos que não tinham o perfil de elite predominante, foi muito forte esse destaque e se tornou uma referência. E nós podemos dizer que até os dias de hoje a escola ainda tem esta marca de permitir que se assentem lado a lado alunos de diferentes origens. Se dizia na época que o filho do cocheiro, do barão, do senhor, estudava com o filho do próprio senhor, lado a lado, igualados, então, em certo sentido, por conta de bolsas, por conta de recepção de filhos de escravos. A própria Dona Maria Antônia tinha escrava e havia, então, filhos dessa escrava que estavam sentados também no banco, os bancos da escola americana.
Ao longo destes 150 anos, o Mackenzie fez e faz parte da vida de muitas pessoas. Nós separamos alguns depoimentos de antigos mackenzistas, como o da blogueira Fabi Santina.
A experiência do Mackenzie, para mim, foram 4 anos. Voltaria a fazer faculdade, talvez não tão cedo, mas eu amei, eu acho que me fez crescer muito. Foram 4 anos de muita experiência e aprendizado também, mas que vai deixar saudade. Só de entrar aqui no campus de novo, depois de 4 anos, no RW, que é onde eu mais fiquei, né, durante a faculdade, me trouxe lembranças, assim. Então eu almoçava sempre lá na praça de alimentação e horários livres a gente vinha pro college, que a gente amava.
Mackenzie, 150 anos.
Você ouviu o depoimento da blogueira Fabi Santina e ao longo desse projeto traremos muitos antigos mackenzistas falando sobre a instituição. Voltamos com a nossa entrevista sobre a história do Mackenzie. No programa de hoje temos a participação do professor Dr. Marcel Mendes, que é professor pesquisador da instituição, e também do reverendo Alderi de Matos, que é professor doutor do Centro Presbiteriano de Pós-Graduação Andrew Jumper e historiador da Igreja Presbiteriana do Brasil. Professor Alderi, essa marca de progresso perdura por toda a história do Mackenzie. Agora, o curioso é que, tecnicamente, o nome Mackenzie foi dado por um benfeitor, mas que não teve a oportunidade de conhecer a instituição que ele ajudou a financiar.
É interessante, né? Essa questão foi muito discutida lá no próprio início da escola. Houve uma certa hesitação quanto ao melhor nome que a escola deveria ter. O próprio reverendo Chamberlain tinha outras sugestões, outras propostas, né? Mas acabou prevalecendo essa sugestão de um jornalista chamado José Carlos Rodrigues, que era o proprietário do Jornal do Comércio, um jornal muito importante lá do Rio de Janeiro. E foi esse José Carlos Rodrigues que propôs para a escola o nome Escola Americana. Então ele foi o pai dessa ideia, desse nome. E assim a instituição permaneceu por cerca de 20 e poucos anos, até o início dos anos 90, 1890, tendo esse nome de Escola Americana e às vezes também nos documentos da época, Instituto de São Paulo. Aparece também, volta e meia, esse outro nome. E foi então, no contexto da Proclamação da República, 1889 e anos seguintes, que surge a ideia da criação do college, do curso superior, da faculdade. E esse college, no início, teve o nome de Colégio Protestante de São Paulo. Aliás, esse nome foi muito intencional, porque a ideia era envolver as diferentes igrejas evangélicas, não só a presbiteriana. Então, Colégio Protestante de São Paulo. Mas, pouco tempo depois, com essa doação que foi feita por esse benemérito, esse advogado de posses, né, lá de Nova York, o John Theron Mackenzie, o edifício que ele ajudou a construir, que hoje é o edifício número 1, o Centro Histórico Mackenzie, recebeu o seu nome, Edifício Mackenzie, e depois o nome foi estendido a toda a instituição, né? Então, num primeiro momento, Edifício Mackenzie, num segundo momento, Colégio Mackenzie, o Mackenzie College. Desaparece aí o nome Colégio Protestante e se consagra, durante muito tempo, o nome Mackenzie College. Então, é mais ou menos essa a história dos nomes da nossa instituição.
Professor, Marcel, gostaria de perguntar ao senhor sobre o envolvimento do Mackenzie nos trabalhos, na verdade, na área esportiva, né? Praticamente a instalação do Mackenzie se confunde também com a chegada do basquete, com outras atividades históricas que são trazidas ao Brasil por missionários e por pesquisadores que vêm dar aula. E desde o início o Mackenzie tem muito forte essa marca do esporte, que perdura até hoje. Eu queria que o senhor comentasse um pouco isso, porque é praticamente indissociável o nome de várias atividades, principalmente até os anos 70, se não me engano, inclusive com desfiles, com atividades muito interessantes para a cidade.
Nós temos esta tradição esportiva muito forte no Mackenzie e ela está associada também à implantação das práticas de educação física. Então isso remete a mais ou menos a 1878, quando professoras e missionárias, pessoas que vieram dos Estados Unidos, tinham formação ali em outro ambiente diferente do nosso, trouxeram esta ideia, essa contribuição de valorizar a atividade física dentro daquela ideia do mens sana in corpore sano, que já se consagrou ao longo do tempo. E daí para a formação de equipes esportivas foi um passo rápido que se fortaleceu com a chegada, então, por exemplo, de um professor que veio servir na Escola de Engenharia, Augusto Schall, que trouxe aqui para o Mackenzie, de forma pioneira, bolas de basquete. O bola ao cesto, o basquetebol. E começou aqui ensinar os alunos a formar times. E nós começamos, então, aqui, de repente, a praticar um determinado esporte que foi inventado, que foi projetado, que era também de criação recente nos Estados Unidos, coisa de 1890, 91. E acabamos nos tornando uma porta de entrada desse esporte, dessa modalidade no Brasil. Há referências também ao Rio de Janeiro, que teria também recepcionado esta modalidade, mas nós ficamos aqui, então, com uma referência no basquete. E os primeiros times, então, se consagraram e houve evolução também ao longo do tempo, até com o estabelecimento de regras que foram incorporadas pelas respectivas federações, por exemplo, para a prática de basquete por menores, pessoas mais baixinhas, ou seja, por adolescentes, por juniores, por crianças. E na virada do século XIX para o século XX, nós já tínhamos, então, digamos, uma certa proeminência no basquete, também se consagrou o futebol, recém-chegado aqui ao Brasil e ainda restrito à colônia inglesa, que estava aqui principalmente por causa das ferrovias que estavam sendo aqui implantadas no estado de São Paulo, mas Mackenzie formou seus primeiros times de basquete e formou-se, inclusive, a Associação Atlética Mackenzie College, que é bem da virada do século XIX para o século XX. Já tínhamos time, inclusive participamos como praticamente fundadores daquilo que viria a ser Federação Paulista de Futebol. Participamos das primeiras competições oficiais de futebol. Mais tarde se dissolveu o time profissional, ficamos realmente mais na atividade esportiva no âmbito escolar, mas participamos de inúmeras competições e aí se constituiu aquilo que se tornou realmente quase época de competições famosas, que é a MacMed, a famosa MacMed, que é de 1935 e que existiu praticamente até o fim do século. 65 edições anuais que mobilizavam alunos do Mackenzie, especialmente da Escola de Engenharia, e tinham como opositores, como rivais, então, alunos da Faculdade de Medicina. Nem existia ainda USP, propriamente. Aliás, em 1935, sim, a USP já tinha sido fundada. Mas a Medicina e Engenharia, Medicina Mackenzie, MacMed. E a história de São Paulo, então, está recheada de histórias. A imprensa esportiva, ela trouxe matérias aí maravilhosas, porque havia uma mobilização de torcidas e famílias. São Paulo parava, era um carnaval praticamente no mês de outubro. E sem falar em maquinave, em outras competições, e temos até hoje, digamos, essa característica de alunos que formam seus times e que se destacam em várias modalidades. Temos realmente essa tradição muito forte.
O Maquinave é com a
Escola Naval desde 1946. Né? Desde 1946, portanto, já está com seus 73 anos de existência.
Reverendo Alderi, eu gostaria que o senhor comentasse também algo que é muito importante, que faz parte do DNA do Mackenzie, que é a questão da confissionalidade. Desde o início, nós nascemos como uma escola confissional, focada na educação, na melhoria da qualidade do aluno através da educação, mas nunca perdeu-se de vista a relação com a confessionalidade.
É verdade. Temos que lembrar sempre, né, de que a escola americana e o Mackenzie foram fundados por missionários religiosos, ou seja, por pessoas que tinham como suprema preocupação, que entendiam como tendo essa vocação maior para a atividade religiosa. Então, pastores, evangelistas, e eles sempre entenderam a educação como um complemento muito importante do trabalho de evangelização. Ou seja, eles não concebiam a ideia de uma educação secular, uma educação sem conotação religiosa. Ou seja, eles concluíram desde o início de que essa educação devia ser confessional, né? Devia ser uma educação pautada por princípios bíblicos, por princípios cristãos, evangélicos, reformados. E essa foi sempre uma característica muito importante, tanto da escola americana quanto depois do Mackenzie College. Quando foi lançada a pedra de esquina, né, a pedra angular do edifício Mackenzie, que hoje é o centro histórico, o edifício número 1, então foi colocada essa inscrição que pode ser vista até hoje lá no prédio: as ciências divinas e humanas. Então, isso é muito importante, porque isso expressa o desejo dos fundadores. É que fosse uma escola que proporcionasse uma educação geral, ampla, mas sempre norteada por pressupostos, por princípios cristãos e reformados. E é muito interessante o que aconteceu bastante tempo depois, nos anos 70. Nos anos 70 houve uma tentativa por parte do governo do estado de São Paulo, na época do governador Laudo Natel, de desapropriar o Mackenzie, de tirar o Mackenzie definitivamente das mãos da igreja. E surgiu então uma batalha judicial. A igreja presbiteriana entrou na justiça contra o governo de São Paulo, e um dos fatores que foram mais decisivos para o desfecho judicial desse caso foi a questão da confessionalidade e da intenção dos fundadores. Os tribunais finalmente deram ganho de causa à Igreja Presbiteriana do Brasil no sentido de manter em suas mãos o patrimônio do Mackenzie e o funcionamento da escola, por causa desse argumento. Ficou muito claro, através da documentação, das evidências apresentadas à justiça, que os fundadores do Mackenzie sempre tiveram esse desejo muito explícito de que o Mackenzie fosse uma escola confessional, não uma escola secular. E isso, então, pesou demais no sentido de dar ganho de causa à Igreja Presbiteriana do Brasil em relação ao Mackenzie, e, portanto, pondo fim a essa pretensão do Estado de São Paulo, do governo do Estado, no sentido de desapropriar a instituição. Então, é isso. Com maior ou menor intensidade, às vezes de maneira mais explícita, às vezes mais implícita, mas essa questão da confessionalidade tem acompanhado a história do Mackenzie ao longo desses 150 anos, tanto no período inicial lá como escola americana, quanto depois como Mackenzie College e finalmente como Universidade Mackenzie. Então, sempre esse componente muito importante da confessionalidade.
Nós estamos falando sobre a história do Mackenzie. Vamos ouvir outro depoimento sobre esta importante instituição. Agora nós vamos ouvir o atleta paralímpico Daniel Dias.
Minha história com o Mackenzie, ela começou em 2008, quando houve lá o primeiro contato e a gente já conseguiu fechar essa parceria. E desde então, a gente vem crescendo junto, contente de ver que o Mackenzie, ele acredita e ainda continua acreditando no meu potencial Eu acho que além de atleta, mas sim o ser humano. E aí hoje eu posso dizer que eu sou mackenzista. Além de patrocinado, eu sou também um estudante do Mackenzie. Eu sou uma pessoa que defendo muito, né, da gente acreditar nos nossos sonhos. Eu quero, de alguma maneira, continuar no esporte, não ali na borda de piscina, né, mas de um modo diferente, ajudando alguns atletas, sendo um gestor. Eu não sei, são muitas coisas que eu sonho, almejo, e o curso tá abrindo alguns leques para que eu possa realmente definir daqui um tempo. Porque eu não vou parar já não, mas é bom já pensar. O Mackenzie mudou minha vida.
Um ótimo depoimento do Daniel Dias para a nossa instituição. Nós traremos mais pessoas falando sobre o Mackenzie nos nossos programas ao longo do ano. Nós estamos conversando nesse programa especial sobre os 150 anos do Mackenzie com o professor Marcel Mendes e também o reverendo Alderi Matos. Nós estamos fazendo aqui uma rápida pincelada pela história dessa instituição e eu gostaria de perguntar ao professor Marcel sobre a criação da universidade. Como é que foi este momento para a instituição, porque isso foi em 52, já havia um amadurecimento da estrutura, e qual foi o ponto decisivo, professor, para a criação, então, da Universidade Mackenzie?
A universidade, ela é bem mais recente que a própria instituição na sua origem primeira, que foi, como ouvimos, Escola Americana. A universidade, ela veio a ser constituída a partir de cursos superiores já consagrados. Então, nós tínhamos a Escola de Engenharia de 1896, começou com a Engenharia Civil, mas depois, em 1917, já havia curso de Engenharia Elétrica, e o curso de arquitetura surgiu também a partir de 1917 no âmbito da Escola de Engenharia. Depois tivemos curso também em 1946, o curso de Filosofia, Ciências e Letras. Em 1950 tivemos o curso de Ciências Econômicas. Então tínhamos já uma família de pelo menos 4 faculdades e a instituição já estava, digamos, preparada para dar origem à universidade. Um processo que, na época, caminhou relativamente bem, rápido. E então, nós podemos já passar do status de faculdades ligadas a um instituto, passaram a ser vinculados, então, à reitoria da Universidade Mackenzie. Ela nasceu com este nome. Hoje é a Universidade Presbiteriana Mackenzie, mas ela nasceu com o nome de Universidade Mackenzie. Primeiro reitor, Henrique Pegado, tinha sido diretor por 14 anos da Escola de Engenharia e era um professor veterano aqui. Havia toda uma expectativa de que evoluíssemos para uma universidade que teria maiores responsabilidades, até porque teria que também atingir áreas que não eram mais de origem tecnológica, científica. Isso aconteceu logo depois, 2 anos depois, começou a funcionar a Faculdade de Direito, que foi a nossa 5ª estrela da constelação e que deu, então, ainda maior brilho para a nascente universidade. É uma história bonita, porque ela foi processo de uma construção e era uma aspiração já bastante remota. O próprio Dr. Lane, lá nas origens da nossa instituição, já sonhava com uma universidade cristã. E eu creio que até o Reverendo Chamberlain também já falava em uma universidade, Dr. Alderi.
Exato.
E então, isso estava assim realmente no horizonte. Mas tinha que ser percorrido um caminho, inclusive, para atender à legislação. Houve mudanças ao longo do tempo e havia exigências prévias que permitiam, então, já nesse momento, que funcionássemos como uma universidade. Nasceu pequena, com 1.000 e poucos alunos, hoje falamos de 39 mil, talvez, alunos na universidade, mas realmente é uma história muito bonita, que também já completa 67 anos, vai para os 68, no contexto dos 150.
Quero agradecer a participação do professor Dr. Marcel Mendes, que é professor e pesquisador, e também do reverendo Alderi de Matos, professor doutor do Centro Presbiteriano de Pós-Graduação Andrew Jemper e historiador da Igreja Presbiteriana do Brasil. Encerramos aqui o primeiro programa. Na próxima semana você acompanha mais informações sobre o Mackenzie. Este programa foi produzido e apresentado por Álvaro Bufará, com os trabalhos técnicos de Doni Paruti e Lucas Abrunhosa. A realização do NPDA, Núcleo de Produção e Desenvolvimento Acadêmico, em parceria com o CCL, Centro de Comunicação e Letras da Universidade Presbiteriana Mackenzie.
Você ouviu Mackenzie 150 anos, passado, presente e futuro.
Rádio Mackenzie.